Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Porque os homens, quando eles estão praticando qualquer tipo de coisa, eles são um exemplo da demonstração da força, do vigor necessário, né? Tem uma porção de outros elementos que entram aí. O que eu acho que passa pela mulher e passa também agora por todos os grupos de gênero, por todas as condições de gênero. Né? Que é a ideia, e isso é religioso também, de uma certa forma. Você quer uma coisa mais religiosa, né, do ponto de vista da religião como domínio do que foi a colonização, por exemplo? Né? A colonização é esse exemplo mais profundo do domínio religioso cristão, né? Não interessa se ele é católico, se ele vem dos protestantes da América do Norte, mas enfim, de apagamento da identidade, de apagamento das formas de vida, de apagamento. Né? Então, acho que não existe nenhum tipo de poder que se institucionalize se não tiver a religião. E eu acho que isso não falha nunca. Sempre que existe um radicalismo, um autoritarismo, uma série de moralismo, existe um fundamento religioso profundo atrás. Né? E uma dificuldade enorme de interromper, porque ele se confunde com o conservadorismo. Mas assim, gente, o conservadorismo não é crueldade, né? Né? Pois é, necessariamente, né? Então ele se confunde com o conservadorismo. Ele assume a simbologia da pauta conservadora, mas na verdade ela é uma pauta autoritária.
Uhum.
Passa um pouco por aí, sabe?
Uhum. Uhum. Sim, sim.
Como agora, a minha... Assim, como transpor isso, né? Olha o tamanho da nossa luta, de todo mundo que quer transpor isso, e olha a dificuldade, porque toda vez que essa luta engrossa, o muro que se ergue é maior, né? E ele é mais robusto.
Exatamente, isso até que eu ia falar com você. Primeiro, assim, que bom que hoje eu sou uma mulher que pode rir da história do banco, da bicicleta, porque muitas ainda hoje não riem, elas acham que isso é possível. Isso dentro de igreja eu tenho certeza absoluta que elas acham que elas estão erradas por ter esse tipo de sensação, possível sensação com um banco de bicicleta. Mas o que eu fico na dúvida é o que a gente estava falando antes, né? Então nunca tanto as cadeiras foram assumidas por mulheres, pela primeira vez trans, travestis e tudo. Isso não acaba gerando também uma força de impacto contrário, né? Em reação, não vamos deixar com que elas... E isso acabe tomando um corpo até... o que me preocupa hoje em dia é isso, né? De mais violência mesmo, né? Mais desqualificação, né? Então... Como é que você imagina que vá se projetar esse cenário, né? Com tantos gêneros ali, né? Diante de tantas bancadas que defendem o patriarcado, como é que vai ser esse nosso futuro político? O que, que a gente vai assistir?
Inclusive bancadas de mulheres que defendem o patriarcado.
Isso.
Né?
Sem
dúvida. É uma coisa que a gente não sabe nem como começa a debater isso.
Tem Dona Damares lá para defender
ferreamente. Tem uma ameaça da mulher que destruiu as políticas públicas para as mulheres. Né? Você tem bancadas de mulheres que se posicionam contra o aborto legal de uma menina de 11 anos, 12 anos, né? Sabe? Com uma em proteção da vida. Eu acho que a demagogia, né, essa hipocrisia que vem atrás desse tipo de ação política é muito profunda. Ó, o aborto de uma menina de 11 anos, né, feito por uma menina de 11 anos, é um atentado à vida, mas a fome não é. A violência causada por arma de fogo não é. Né? A violência da violência doméstica não é um atentado à vida. Né? Então, primeiro, eu preciso ter entendimento disso. Eu acho que as pessoas têm entendimento disso. E eu acho que o conservador estrangeiro também tem o entendimento disso. Mas eu acho que ele se apropria dessa narrativa porque isso dá a ele uma base de poder, uma base política, isso agremia pessoas. Eu acho que passa um pouco por essa vida política. Eu acabei de ver aí o presidente agora declarando com governadores, eles apareceram juntos, declarando, e ele sabe que o que ele fala que ele fez, o governo dele, ele não fez. Ele sabe. É possível, não sabe? Daí tem que internar, né? Ele sabe. Mas isso traz a ele base política. Então ele vai lá e faz, sim. Então passa pela falta da ética. Aliás, a falta da ética, desobediência à ética e às leis, é uma característica do fascismo também, né? Que por excelência é um entendimento político ideológico de não ética, né? Sem compromisso com a ética. Então, eu acho que primeiro é todo mundo tem esse entendimento disso. Eu acho que depois, quanto mais isso cresce, olha a bancada, né? Bancada LGBT, bancada. A gente teve dois deputados negros eleitos em Curitiba, no Paraná essa semana. Meus dois candidatos, inclusive, Renato Freitas, foi finalmente para a Assembleia Legislativa e a Carol foi para o Congresso Nacional. E quanto mais esse movimento avança, eu acho que é natural o processo, mais aparente se ergue. Né? E ela se ergue para grupos das elites conservadoras que também são femininos. Eu acho que esse é o entendimento que a gente precisa ter. Como é que a gente vai lutar ou se posicionar contra grupos e elites femininas que são contra o avanço da própria mulher? Que pretendem, porque não existe uma contradição maior do que uma deputada que foi eleita pelo voto popular, por exemplo, como são as deputadas da bancada da direita, contrárias às políticas públicas para as mulheres. O que ela foi fazer ali, gente?
Uhum. Sim.
Por que ela está ali, então? Vai fazer o que ela foi fazer ali? Né? Que é reafirmar aquilo que já está consolidado. Mas por que, então, né? Sabe? Então, eu acho que e esse conservadorismo atinge, e isso também tem um viés que é religioso, eu acho que ele atinge profundamente um grupo enorme de mulheres que são formadoras de opinião ou que são formadoras de comportamento. Né? Nada pode ser mais terrível do que uma sociedade comandada por mulheres que são conservadoras no sentido dos comportamentos. E isso é uma coisa do qual a família patriarcal usou muito, né? Mulheres patriarcais que comandam famílias. Ela é a matriarca, não, ela é o patriarca da família. Ela não é a matriarca, ela é a mãe. Mas toda a base de comportamento ele é patriarcal. Então elas continuam fazendo essa manutenção. O que vai ser? Eu não sei o que vai ser, né? A gente não consegue dizer, porque eu acho que as ameaças são imensas, né? A gente, caso tenha a reeleição do outro presidente, vai sofrer ameaças que são. Até as ameaças ao Supremo, que é uma coisa que ele vem prometendo há tanto tempo, e ele vai ter finalmente condição de fazer, se ele for. A gente não consegue saber o que vai acontecer. Mas eu acho que a gente pode caminhar por uma escalada de retrocesso de direitos civis femininos. Eu acho totalmente plausível. Eu acho que é muita ingenuidade política nossa achar que não vai acontecer aqui. Que imagine. Isso não vai afetar a minha vida, não vai afetar. Eu acho que a gente pode caminhar uma coisa de retrocesso. Assim, a gente tem que começar a lutar pelos direitos civis, femininos, equidade, tudo novamente. Porque a gente vai ter um governo como está esse, a gente vai ter, por exemplo, é tudo uma consequência. Se você tem menos educação, menos universidade, menos ciência, aonde isso atinge primeiro? Nas mulheres. Não tem outro espaço onde atinge antes. Se você vai ter menos esporte, menos arte, onde isso atinge primeiro? Atinge nas mulheres. Então, as mulheres são a primeira linha de frente onde isso vai atingir, onde isso vai derrubar, no meu entendimento, sabe? E vai ser muito triste a gente ter que lutar tudo isso de novo. Mas eu acho também que isso também não é uma onda brasileira, né? Isso é uma onda mundial, né? Ó, Suécia. É a Itália. Essa catombe fascista mundial. Mas eu acho que eu realmente tenho esse temor de que a gente possa sofrer retrocessos dentro do. Não só dos direitos civis das mulheres, mas em muitos grupos, né? Indígenas, mulheres, né? O Marco Zero está aí para ser julgado no Supremo. A gente tá, o país pode reeleger o presidente e vai escolher 3 ministros do Supremo. Sem critério político, pelo critério dessa mistura da vida, né, da vida privada com a vida pública. Né? Então, não sei dizer como que essa luta pode se colocar. Mas o que eu acho que é necessário fazer é que as mulheres tenham um entendimento do papel delas. Porque eu acho que isso não acontece. E eu pude ver isso nessa caminhada muito curta que eu fiz quando eu fui candidata. Elas não têm, numa maioria, esse entendimento delas como agentes políticos de transformação. Né? Então, esse entendimento precisa fazer. Mas você não pode fazer sozinha. Né? Então, então como que você vai ser, organizar a sociedade em torno dessa necessidade? Né? Eu acho que também é partidário. Acho que o problema, quando se trata de eleição, ele também é um problema partidário. Acho que precisa vontade partidária para fazer isso. E precisa sair do discurso, né, gente? Precisa entrar na prática. Né? Então, assim, eu tenho 100 votos, eu não sou um eleitor. Eu só vou ter eleitor quando tiver minha base política consolidada, meus apoios consolidados, minhas ideias se consolidando, sendo discutidas e dentro do espaço político. Dentro de um, quando eu estiver ocupando o campo de poder político. Então, eu acho que o grande difícil é sair dessa ilusão de que, porque às vezes é uma ilusão de que a gente ocupa alguns espaços, de ocupar efetivamente esses espaços. Né? Eu acho
Sim.
que passa um pouco.
A questão do progressismo, né, dessa ideia, né, de que as mulheres possam ocupar o espaço e articulação política, isso não é uma folha branca assinada para promiscuidade, para libertinagem, para, né, assim, eu acho que essa fantasia que foi criada aí, né, pela direita ou pelos, enfim, reacionários, enfim, de que a esquerda ou que as mulheres progressistas, né, querem que o mundo seja um promíscuo ou libertino, né, acho que isso faz um fantasma, principalmente para as pessoas mais religiosas, que elas ficam assustadíssimas, né, tipo, kit gay, mamadeira de piroca, tipo, sabe, assim, vão fechar as igrejas, umas fantasias que beiram a coisa infantil, assim, né, chega a ser infantil isso. Né?
E que do infantil vai pro ódio, né? Isso acaba se transformando num grande, bem usado, simbolicamente bem usado, num grande discurso de ódio. Eu acho que o aborto é um bom exemplo disso. É, o fato de uma mulher, de uma feminista, ser a favor do aborto legal como direito civil, quer dizer que ela é uma pessoa que necessariamente ela pode ser mãe. Né? Eu acho também que está superada essa ideia do feminismo não materno. Porque teve muito isso nos anos 60, né, de que as feministas não podem ser mães, aí do domínio do corpo. Eu acho que hoje a maternidade também é um instrumento de empoderamento feminista, empoderamento das mulheres. Sempre foi, né? E hoje acho que ele volta a ter também essa conotação. Aí a gente pode ver aí, por exemplo, no Brasil, para os feministas célebres aí, né? Eu acho que a Manuela Dávila é uma dessas pessoas que consegue demonstrar muito bem. A Sâmia Bonfim é outra dessas mulheres que consegue demonstrar muito bem que é possível ser feminista, que é possível entender, por exemplo, o aborto como um direito civil, um direito legal, mas você pode ser mãe, porque você não quer fazer aborto, você entende que as outras pessoas podem ter necessidade disso. Você vê que uma mulher abusada pode ter necessidade disso, mas você não vai fazer, porque você, enfim, tem a maternidade como uma coisa para você. Né? Então, eu acho que essa separação do entendimento do que é civil, do que você vai fazer ou não vai fazer, que é fundamental entender. Né? Que passa também pelo casamento. Eu sou uma pessoa heterossexual. Ok, mas eu acho que o casamento de pessoas do mesmo sexo, ela é uma necessidade civil, urgente de ser reconhecida, porque é um direito. Isso quer dizer que eu vou me casar com mulher? Não quer. Isso quer dizer que eu sou contra? Não sou contra, não sou nada. Eu só acho que não se discute nesse parâmetro, né? A gente discute no parâmetro da questão civil. Entendeu? Sim. E eu acho super legal que as pessoas, enfim, né? Se libertem finalmente de um processo que começou há um século atrás, que é essa libertação do corpo, do comportamento. Isso é uma demanda que vem escorregando lá, desde, né, caminhando muito lentamente, é um século, né? Mas isso é uma coisa, isso é uma discussão que é cultural, mas a gente precisa ter também a discussão de civil disso daí, entendeu?
Sim,
historicamente, né, é necessário fazer essa discussão de civil, de direito, porque senão a gente não vive o Estado de Direito, senão a gente não vive o Estado Democrático, Uhum. E o Estado de Direito é isso, é o Estado que é, dá a condição de estar tá calcado nos seus direitos civis.
Sim. Né? Exatamente. Diga, Marta, para nossas considerações finais.
Tudo isso que a gente falou, assim, a gente só lamenta que a educação no país ela não desenvolva, não permita, né? Não seja esse solo fértil para o pensamento crítico, para a discussão crítica, né? Que a democracia merece, que no fim acaba sendo esse jogo de marionetes de poder, porque a gente tem uma população majoritariamente absolutamente ignorante e manipulável, né? Então, e aí a gente tem esse. Mas olha, Priscila, foi um prazer enorme. Se você voltasse para a gente continuar.
Para falar sobre essas coisas, e ainda mais se esse governo está aí for reeleito, a gente volta para falar mal.
Vamos falar.
Eu queria falar para vocês, eu até separei aqui uma palavra que eu acho que cabe muito bem para a gente encerrar, uma frase do Mussolini. Quando ele foi abordado numa entrevista lá nos anos 20, e que ele perguntaram assim para ele sobre os problemas da Itália, assim, como que você, o senhor agora líder do governo, vai terminar com a violência na Itália? Ele olhou e disse assim, olha, quebrando os ossos dos democratas. Né? Eu acho que cabe bem para a gente parar e pensar aonde, para que lado, a escolha não é difícil, gente.
Não.
A escolha não é nada difícil. Né? Se a gente dá o passo para o abismo, se a gente volta, né? Porque atrás tem um campo fértil para a gente voltar a viver. Né? Para acabar com a violência, o ditador das Filipinas também tinha uma coisa que ele falava assim, como que nós vamos combater os filimistas? E ele falava assim, atirem nas suas vaginas, elas não são nada sem as vaginas. Também é muito forte, acho que também é muito simbólico para a gente entender o que a gente quer, onde é que a gente quer avançar, né?
Exato.
Ah, mas eu venho mesmo, se vocês me convidaram, eu venho toda quarta-feira.
Ah, mas olha, foi excelente, cara. Não vi a hora passar, assim, voou.
Passou uma hora já.
Né?
Tem muito o que conversar mesmo, assim, muito obrigado, Priscila. Foi excelente.
Legal.
Eu acho que sim. Eu também. Quando a gente conversou na segunda, né, antes eu tinha falado com a Isabel, com a Marta, né, com o nosso grupo ali, né, que a gente ia fazer, tal, para os caras, não, a gente precisa falar disso. Né? A gente precisa falar disso, precisa falar, transmitir isso para quem puder.
Você sabe
ouvir,
que,
né?
Minha mãe tem 82 anos, ela está muito assustada, né, com o segundo turno. E ela fala assim, sabe que a gente precisa ir no mercado, fazer uns estoques? Tá? E ela falou assim, e aí ela falou uma coisa muito perturbadora, assim, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já vi isso. Seu avô já viu isso com o Getúlio Vargas, eu já vi isso em 64, eu já vi isso com o Jango, sabe? Então, às vezes eu tenho a impressão que o Brasil está num looping. A gente já viu isso, ele está só com uma cara nova, está mais moderno, a gente já viu isso, e a gente não consegue superar esse looping de autoritarismo. Né?
Sim.
A escolha não é difícil, a escolha não é fácil, é bem fácil.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Priscila, valeu, Marta.
Obrigada, gente.
Foi excelente. Lembrando que o nosso Bem Bolado tem apoio cultural de Flora Cozinha Familiar e Lilith Bebidas. Essas gigantes parceiras que estão aí com a gente.
No próximo encontro, a gente pode pegar uma bebida da Lilith e tomar um vinho.
Então. Nossa, excelente. Fechou. Fechou.
Combinado.
Valeu, então, pessoal. Obrigado, viu? Até a próxima.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.